Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Transportar é Preciso comigo, seu podcaster Adriano Paranaíba, falando de todas as mudanças, novidades sobre a questão de transportes. E tem, quando a gente fala de transporte de mobilidade urbana, uma das coisas que é sempre recorrente é a discussão a respeito dos subsídios e gratuidades, que isso gera um problema muito grande, né? Primeiro que o prefeito não quer subir tarifa de passagem, porque se subir, perde a popularidade na hora. Mas tem uma série de custos que não param de subir, que não tem jeito de acabar, e a gente acaba tendo que buscar alternativas. Uma das alternativas, infelizmente, é o subsídio, né? E o subsídio é algo muito ruim, é um dinheiro que vai para as empresas têm um contrato aí de 20, não sei quantos anos, que acabam sempre criando um ciclo vicioso, né, de você estar dependendo de subsídios, e isso causa um efeito ruim. Quem fala muito bem desse efeito ruim do subsídio é o Murray Rothbard, no seu livro lá, Indivíduo, Economia e Estado. É, eu vou ler um trechinho aqui para a gente contextualizar, né? Os subsídios prolongam a vida de empresas ineficientes e impedem a flexibilidade do mercado de satisfazer plenamente as necessidades do consumidor. Quanto maior a extensão do subsídio governamental, mais o mercado é impedido de funcionar, mais recursos são congelados de maneiras ineficientes e menor será o padrão da vida de todos. Parece até que o Rothbard estava vendo o sistema de transporte público brasileiro. É incrível, parece que o cara tinha visão além do tempo, né? Porém, nem tudo está perdido, pessoal. Nós temos iniciativas, muitas pessoas, né, parlamentares estão buscando como que a gente diminui essa dependência por subsídio. E hoje o nosso convidado é alguém que está fazendo na prática essa discussão, que é o vereador de Porto Alegre, o Gessé Sangalli. Gessé, bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem?
Tudo bem, obrigado pela oportunidade, já escutei alguns dos teus podcasts e entrevistas aí na internet, me sinto honrado de ter sido convidado a participar aqui contigo.
Na verdade, a honra é a nossa, porque você está conseguindo contornar a questão do subsídio com ideias bem pró-liberdade mesmo, algo assim que eu não sei se essa é a ideia, né, mas quando eu vi, né, os projetos, vi as discussões que você está envolvido, a gente fala muito os liberais defenderem o voucher educacional e parece muito que você está defendendo o voucher do transporte público. Não sei se esse é o nome, se a ideia é essa, mas assim, só para... Queria que você contextualizasse primeiro o problema que você viu, né, porque eu acho que o bacana é isso, né? A gente vê o problema que a gente tem que atacar, né, a solução rápida é dar subsídio, você conseguiu buscar alternativas e depois queria que você falasse para a gente do trabalho burocrático, né? Porque para convencer a galera de uma ideia boa, que de fato ela é boa, dá trabalho demais, né, Gessé?
Sim, quando eu te apresentei ali no Fórum da Liberdade o contexto do que aconteceu, de cara tu mencionou que isso acabava se traduzindo como se fosse um voucher de transporte. E eu nunca tinha me dado conta de que era isso, embora talvez o voucher de transporte seja a expressão que melhor defina aquilo que a gente conseguiu construir aqui na cidade de Porto Alegre. Mas eu, sinceramente, já faz alguns anos que eu penso nisso e há 2 anos que foi aplicado em Porto Alegre e eu não tinha visto como voucher de transporte, mas se tu for para pensar na base teórica por trás, é como se fosse. Para contextualizar o problema, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ele foi deputado antes de ser prefeito. E eu era vereador em outra cidade, cidade de Viamão, ao lado aqui da cidade de Porto Alegre. Na verdade, aqui da cidade de Porto Alegre é um aspas, porque hoje eu estou no interior, hoje eu estou aqui na cidade de Serafina Corrêa. Mas é ao lado da capital, Porto Alegre, nós temos a cidade periférica, cidade considerada como cidade dormitório, Viamão. E na época ele discutia essa questão da sustentabilidade do transporte público. E imagina, isso faziam 3 ou 4, já faz uns 3 ou 4 anos. E já se vislumbrava a morte do transporte público na região metropolitana de Porto Alegre. Imagina que isso aconteça no Brasil inteiro.
Sim, é.
E o medo deles...
Só está empurrando o defunto para frente. Que está morto está há muito tempo, né? Deficitário.
O medo deles era a questão da sustentabilidade econômico-financeira. E lá em Viamão, nós tínhamos uma empresa de ônibus que permanece até hoje, na esteira daquelas licitações que surgiram a partir de 2013, que não resolveram o problema da mobilidade. Na minha opinião, aumentaram o problema da mobilidade no transporte coletivo. Porque antes nós tínhamos empresas que tinham uma autorização precária para atuar. E agora nós temos empresas com contrato que garante o lucro do empresário, e caso não seja garantido o lucro do empresário, ele pode acionar a justiça para a prefeitura ser obrigada a pagar o lucro do empresário, porque no contrato consta depreciação de capital, preço da carroceria, preço de remuneração dos tripulantes e também um percentual de remuneração pelo capital investido. Então nós saímos de uma situação onde era ruim, entretanto nós não tínhamos, entre aspas, obrigação com o empreendedor, e passamos a ter agora a obrigatoriedade de remunerar ele pelo investimento feito. Na minha opinião, a licitação piorou o sistema. Mas, dito isso, naquele momento, eu que era vereador de primeiro mandato, indignado com os problemas da comunidade, comecei a xingar ali os donos da empresa de ônibus de Viamão. Até fui descortês com o prefeito, na época deputado, mas não ofendi ele, ofendi a ideia que estava sendo debatida naquele momento. E eu mesmo não tinha a solução do problema. Eu só manifestei a minha contrariedade em nós colocarmos dinheiro público para financiar aquela empresa de ônibus que todo mundo na cidade de Viamão condenava por prestar o mau serviço. Não parecia lógico colocar mais dinheiro numa empresa que todos nós condenávamos que prestava mau
Ela
serviço.
tinha um contrato a favor dela, né? Ela tinha um contrato para se proteger do consumidor.
E a prefeitura e os usuários eram reféns do contrato que foram obrigados a assinar na esteira das mobilizações de 2013, aquele do não era por 20 centavos. Que, se não me engano, até teve um dos principais pontos de início aqui na cidade de Porto Alegre. Pois então. E daí, lá naquele momento, eu fiz um discurso que eu me senti, enfim, à vontade de fazer. E eu questionei, eu acho que, pelo que eu vejo dos teus podcasts e assuntos, é bastante razoável. Por quê? Nós somos obrigados a contratar uma empresa que foi licitada. E ao mesmo tempo não podemos contratar o motorista e o cobrador de ônibus desta mesma empresa que opere num sistema onde ele possa possuir o próprio veículo, o próprio ônibus, a própria van, o próprio micro-ônibus. Não me parece fazer sentido. É óbvio, não é todo mundo que é empreendedor. Talvez alguns desses motoristas, quando tivessem um próprio ônibus, ao longo do tempo não conseguiriam fazer as reservas necessárias para manter a empresa aberta e poderiam falir, mais ou menos como acontece hoje no Uber. As pessoas não se dão conta, mas nós temos hoje milhares, entre aspas, de microempreendedores que empreendem no Uber, colocam o seu veículo, colocam o seu tempo, escolhem quanto tempo vão trabalhar, fazem isso às vezes como uma complementação de renda ou mesmo como sua renda principal. Mas para o Uber, para o 99, para o Garupa, para vários aplicativos de transporte coletivo, o motorista, ele é o próprio empreendedor. Por que que não poderíamos fazer algo parecido nesse sentido para os ônibus, por exemplo? Quer trazer a centralidade do ponto de vista de gestão para a prefeitura? Beleza. Então diz qual é que é o padrão mínimo de ônibus aceitável, mas não impede que novos entrantes possam participar. Essa foi minha discussão naquele momento. Mas eu ouvi naquele momento também a empresa de ônibus Viamão falando que o preço da passagem é alto porque existem muitas gratuidades. E eu, como um vereador de primeiro mandato, ouvi aquilo e pensei, mas eles estão loucos que eu vou votar para tirar a gratuidade de idoso, que eu tão louco que eu vou tirar a gratuidade de estudante, né? Eu não tinha ainda um embasamento teórico liberal tão arraigado assim que eu tivesse a capacidade de julgar que realmente, nesse ponto de vista, apesar de cruel, fazia sentido não ter gratuidade. E daí aquilo ficou na minha cabeça, não, pois é, mas se tirar a gratuidade do grupo político, do grupo econômico A, do grupo econômico B, do grupo econômico C, os demais usuários vão ter a sua passagem diminuída, porque tem uma cesta de valores ali que tem que ser paga pelos usuários pagantes. Quanto mais pessoas que não pagam dentro do ônibus, as demais pessoas que pagam são obrigadas a pagar mais, porque as que não pagam
Exatamente.
ocupam o mesmo espaço da pessoa que paga, e é óbvio que quem paga acaba sendo onerado por conta disso. Morreu o
É o
assunto.
pedreiro que pega o ônibus que paga a gratuidade do aluno de medicina da PUC. É
Exatamente.
isso.
Gratuidade ou 50% de gratuidade, que é uma gratuidade também, né?
Sim,
Porque entra na
juntou
cesta de
dois, já
valores da
deu
mesma
uma
forma.
inteira. Juntou dois, deu uma inteira, né?
E aquilo ficou na minha cabeça, vida vai, prefeito, na época deputado Sebastião Melo, continuou discutindo sobre isso, eu continuei tocando meu mandato de Viamão. E por coincidência do destino, eu me tornei vereador em Porto Alegre, renunciei vereador em Viamão, concorri vereador em Porto Alegre, e o Sebastião Melo concorreu a prefeito em Porto Alegre e se elegeu. E ele que já se preocupava com essa questão da mobilidade, ele já tinha sido vice-prefeito numa outra ocasião, em Porto Alegre. Ele estava, eu vou traduzir aqui algo que eu não sei se era público, ele estava indignado com um problema que ele tinha que equacionar. Qual é que era o problema que ele tinha que equacionar? Todo início de ano, o prefeito é obrigado a decretar o novo preço de tarifa em qualquer cidade e em Porto Alegre também. E a indignação dele era: o diesel estava subindo, ao mesmo tempo que o diesel subia, o governador do estado não isentava os impostos do diesel para o transporte coletivo. O preço de carroceria, impostos federais, eram aplicados na compra do veículo. E o governo federal não pagava o preço político de ter que aumentar a passagem de ônibus na capital, Porto Alegre.
A
Então,
bucha estourava na mão do
e o
prefeito.
prefeito usava o seguinte argumento: eu já isentei todos os impostos municipais da cesta de composição do preço da tarifa na cidade de Porto Alegre. Tirou os impostos municipais com relação à questão de construção de carroceria, recapagem de pneu, impostos de operação, porque a frota de ônibus numa cidade ela acaba pagando uma taxa de operação para a empresa pública de transporte da cidade. E, no entanto, eu tirei todas as fontes de renda do município, eu tenho que pagar o preço político por aumentar o preço da passagem, e o governador não faz nada, o presidente não faz nada, e a culpa é minha e eu vou pagar o preço político. E no primeiro ano, ele se viu obrigado a aumentar o preço da passagem na cidade de Porto Alegre. E ao mesmo tempo, aquela mesma voz que falou lá em Viamão que era necessário retirar algumas isenções para que reduzisse o preço da passagem na cidade de Porto Alegre, ou pelo menos diminuísse o impacto do aumento do preço da passagem de Porto Alegre, acabou se manifestando aqui em Porto Alegre. Óbvio que o personagem que falou era outro. Um era do município de Viamão, outro era do município de Porto Alegre, mas o problema era o mesmo. Nós tínhamos cerca de 30% das pessoas que subiam no ônibus não pagantes. E daí nós tínhamos vários exemplos.
30% era o percentual de gratuidades na cidade de Porto Alegre.
Porto Alegre é o maior índice de pessoas isentas do Brasil, porque tinham 14 categorias que não pagavam, tá? 14, como se fosse grupos sociais que não pagavam. Daí a ideia do governo era fazer a revisão dos isentos. Daí eu vou dar exemplo de pessoas que não pagavam.
Perigoso aumentar, hein? Se o governo for fazer uma revisão, perigoso aumentar a
E
quantidade.
daí, não, e agora fizemos inclusive uma lei que pra. Daí eu vou chegar lá. Me lembra de perguntar depois que eu vou explicar uma lei que bloqueia isso aí. Daí, quais eram os grupos econômicos que tinham isenção? Professores tinham isenção. Agentes de fiscalização de trânsito tinham isenção. Policial tinha isenção. Oficial de justiça tinha isenção. Carteiro tinha isenção. Tinham. Bom, tem os idosos, tem os estudantes. Os estudantes de todas as rendas, todas as faixas, do ensino fundamental à pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, todos tinham um percentual de isenção. Aqui em Porto Alegre era 50%. Portadores de HIV, portadores de necessidades especiais, acompanhantes de pessoas especiais. Só aqui eu lembrei de 10, e eram 14. E o prefeito queria retirar essas isenções, queria retirar a isenção do policial, do agente de fiscalização de trânsito, da EP, né, dos outros modais, assim, né? Questão de professores e babá e tal. Mas era óbvio que não era retirar a isenção. Era, no caso dos empregados, por empresas públicas ou empresas estatais, a passagem deles ser paga pelo seu empregador. Porque no caso da iniciativa privada, quem é que paga a passagem do funcionário da Renner? É a Renner. Óbvio que quem paga a passagem do funcionário da Renner é o funcionário da Renner, com seu percentual descontado no salário, mas a título, como se fosse ideal, assim, tipo imaginário ou figura de CNPJ, quem paga a passagem do funcionário é a Renner. E por que que então, se a Renner, que empreende no mercado, precisa pagar a passagem do seu funcionário, por que que os Correios não têm que pagar a passagem do próprio funcionário? Por que que a Justiça do Estado não tem que pagar a passagem do oficial de justiça? Por que que escola municipal à escola estadual não tem que pagar a passagem do seu professor. Era óbvio que essas isenções acabavam recaindo sobre o usuário pagante, que era o pedreiro, que é o cara que está desempregado buscando emprego, que não tem nenhum tipo de fonte para conseguir fazer o pagamento dessa passagem, buscar emprego e tal. Então era evidente que algumas isenções tinham que cair, porque elas estavam ali deturpando e distorcendo o sistema. Beleza. Só que ainda voltava aquela outra questão, que era a parte impopular do trabalho, que era rever isenções que a sociedade vê como sendo justas, que é a isenção do estudante, no caso 50% de isenção para o estudante de nível fundamental, nível médio, nível superior, que toda a sociedade entende como sendo justa. Só que ela não compreende que não é isento quando eu, Estado, digo que esse lado do ônibus não paga, não é que eu estou encontrando uma fonte para pagar a passagem daquela pessoa. Quem está pagando a isenção daquele cara que está desse lado do ônibus é o cara que está do outro lado do ônibus. Evidente. Então, na verdade, existia como se fosse uma hipocrisia dos políticos quando concediam esse benefício para alguns usuários. Porque eles falavam que tinham que isentar determinado grupo social, mas não falavam que quem pagava por esse transporte era o mesmo passageiro que pega e senta no banco do lado. Beleza. Aí estava lá e entrou essa discussão, e o prefeito e o secretário responsável pela mobilidade urbana e o presidente da EPTC estavam discutindo, nós vamos ter que tirar as isenções. Daí falaram essas que eram óbvias, o empregado do Estado, o empregado do município, o empregado da União, o empregado de uma empresa pública vão ter que pagar, tranquilo, através do seu empregador. Show de bola, ninguém discutiu isso. E daí chegou a questão do, nós vamos ter que acabar com a isenção do estudante, voltar a fazer pagar acima de... pagar os 100% da passagem, e daí, óbvio, né, veio aquela coisa, tipo assim, todos os vereadores se olharam, assim, e como é que vai fazer isso? Porque, né, altamente...
impopular pra caramba,
altamente,
né?
Impopular isso aí, embora necessário, altamente impopular. E daí eu lembrei do carinha lá de Jamão. Não, porque se todas as passagens fossem pagas, a passagem cairia, né? Embora isso sempre seja prometido e nunca seja entregue de verdade, né? Mas, né? Sempre dizem isso, mas
nunca dizem isso, sim, né?
Mas é um argumento lógico que faz sentido, né? E quem tá de boa fé ali é que entende, tal, e concorda e tal. Daí, beleza. Daí eu peguei e lembrei do cara de Jamão e falei, não, cara, isso aqui... Tá, então, até aqui tá tudo certo. E ao mesmo tempo, o prefeito, com medo de ter que comentar, e ouvindo o jornal aqui, a Zero Hora, aqui de Porto Alegre, sempre fazendo campanha, literalmente campanha, para que o município de Porto Alegre subsidiasse a tarifa do ônibus para não precisar aumentar. Então estava todos os elementos ali. Tinha como se fosse um movimento político e como se fosse de comunicação social pedindo o subsídio. Tinha o prefeito que sofria o pênalti de ter que aumentar a passagem, sendo que ele não queria. E tinham as gratuidades que eram demasiadas, assim, entre aspas, demasiadas e tal. Só que tinha um elemento que esse não veio a público. O prefeito, ele tinha medo de colocar dinheiro no sistema. Porque uma das maiores reclamações que existe em Porto Alegre, eu acho que é em todo o Brasil, é o que geralmente vereadores costumam chamar de caixa preta do transporte público. Que é porque as planilhas, elas não são claras. Eu não sei se elas são claras ou não são claras, eu não sou contador, tá? Não sou estatístico. Eu concordo que a gente julga as empresas de ônibus por ver que elas não prestam um bom serviço. E não parece fazer sentido colocar dinheiro público num serviço que parece estar sendo mal prestado, né? E o prefeito tinha como se fosse a vontade de colocar o dinheiro no sistema, mas tinha um receio de colocar acima do que devia e, ao invés de remunerar o subsídio para manter o preço da passagem, ele está como se fosse remunerando o empreendedor ou empresário, como se fosse custeando a boa vida dele, né? Bancando a boa vida do empresário. E daí ali tudo, daí eu estava ali ouvindo a palestra, tá, ouvindo as reclamações, eu lembrei de Jamão e juntei as peças numa frase boba, assim, tipo assim, uma frase boba, que é o que eu te resumi aquele dia. Cara, o nosso problema não é acabar com as isenções. O problema é que quem paga a isenção é o pobre que está do lado do cara que tem direito à isenção. Só que se eu sou o prefeito e digo que A tem direito a andar de graça, por que, que não sou eu que pago a passagem? Sou eu que estou dizendo que ele tem direito a andar de graça? Não é o cara do lado que está dizendo que ele tem direito a andar de graça? Daí todo mundo se olhou assim, juro, cara. Comandante Nádia, prefeito Sebastião Melo, Ramires da EPTC, na época era o secretário de mobilidade, era o Záquia. Se olharam assim, tinha vários vereadores e tal. Como assim? Eu falei, claro, meu, é óbvio. Se nós dizemos que Joãozinho tem que andar de graça, é nós que temos que encontrar a fonte de pagamento para ele, para pagar. Senão a gente vai estar fazendo bondade com o chapéu alheio. Chapéu alheio, a gente vai estar fazendo bondade com o chapéu do pedreiro que está pagando mais caro para fazer aquilo que a gente acha que o outro não tem que pagar. Cara, todo mundo se olhou, apertar as mãos, ia ser baita ideia que não sei o que, que bibibi, vamos ver o que a gente pode fazer. Então essa foi a ideia. O órgão público que através da lei impõe, por lei, a obrigação de que o empreendedor tenha algumas pessoas que não paguem, ele vai ter que encontrar a fonte de financiamento para pagar a isenção dessa pessoa. Porque senão a gente vai estar onerando o pobre que pega ônibus e não tem direito à isenção. Daí essa foi a minha participação. Encerrou aqui a participação. Uma semana depois, daí o secretário da Fazenda, se não me engano era o Fantinel, trouxe uma outra informação, que daí como se fosse complementou dois níveis a ideia que eu coloquei. Do ponto de vista operacional, o que, que seria a ideia, né, a ideia que eu trouxe? Ao invés de tu pegar, sei lá, 50 milhões por ano, 25 milhões por ano, depois eu falo os números, tá? E pegar e colocar, ó, tô colocando aqui no sistema para manter o preço da tarifa, tu pega e tu carrega o cartão TRI, que é um cartão TRITA, é tipo um cartão de crédito, de cada pessoa. Então, tipo assim, eu avalio lá, o estudante A tem direito à isenção. Beleza, então a EPTC coloca crédito dentro desse cartão TRI dele, cartão TRI escolar dele. E daí eu vou rastrear, não o dinheiro da empresa, eu vou rastrear o uso do dinheiro no cartão TRI do estudante. Eu vou rastrear o dinheiro do cartão TRI do idoso. Eu vou rastrear o dinheiro no cartão TRI do deficiente físico. Porque daí eu estou colocando dinheiro no sistema de maneira transparente, porque a prefeitura domina esse conhecimento, essa informação de qual ônibus pegou quantos passageiros em cada lugar e em qual outro lugar. Então isso trouxe transparência para esse gasto público. Tá? Mas eu fiz, trouxe essa ideia de, ao invés de dar dinheiro para a empresa, coloca no cartão TRI e daí a empresa, de vez ganhar o dinheiro para ficar em casa dormindo, ela vai ganhar o dinheiro quando ela efetivamente prestar o serviço. E inclusive tinha um preconceito antes. Não sei se foi contigo que eu falei, mas alguém me falou isso, eu achei interessante semana passada. Antigamente, os ônibus queriam expulsar os idosos, porque idoso era custo para ele. Agora, como a prefeitura paga a passagem do idoso, não tem mais por que ter aquela catraca lá na frente impedindo o idoso de entrar. Porque agora ele é o melhor cliente que a empresa pode ter. Porque para a empresa, agora, cada idoso que sobe é o preço na passagem normal que ele ganha, ponto.
Antes era um custo. Por mais que é um dinheiro público, né? Pelo menos a gente, na parte do transporte, a gente cria uma lógica de mercado. A empresa vai disputar pelo, vai querer o consumidor e vai querer prestar um bom serviço.
Atender o cliente.
Então, ele vai ser remunerado para atender aquele idoso. Porque idoso, gente, o idoso anda de ônibus para caramba. Ele pega, vai no médico, vai não sei aonde, ele, né, faz vade. Aí, essa caixa, na verdade, o grande problema da caixa preta de transportes, e muita gente joga na conta das empresas de transporte, é porque elas estão nessa lógica de fazer a conta do subsídio isso aí há 20 anos.
Sim.
Os caras precisam ser remunerados, os caras precisam pagar o diesel. Toda hora você vê o preço, tipo assim, um exercício que eu peço para as pessoas que estão assistindo nosso podcast. Observa quantas vezes o preço do diesel muda ao longo do ano. O preço da passagem não muda. Aquele acumulado vai pro bolso do dono da empresa de ônibus, tá? Não tô aqui falando que ele é um coitadinho, tô falando que ele achou uma ferramenta para se proteger disso. Contratos ruins, contratos que defendem o lucro dele, então aí ele presta o pior serviço possível porque aí o governo vai ter que garantir o lucro. Essa proposta sua inverte e coloca um pouco de lógica de mercado, mesmo o dinheiro sendo público, né, Jacé?
Sim. E daí, bom, essa foi a ideia, né? A gente pega toda lei que colocar uma isenção no município tem que encontrar uma fonte de financiamento para pagar a isenção daquela que a sociedade, através da Câmara e da Prefeitura, julgou ser justo fazer essa isenção. Beleza. Então esse é o argumento. Só que daí, uma semana depois, depois de ter feito todos os cálculos e tal, uma ou duas semanas depois, o secretário da Fazenda trouxe uma ideia interessante. E eu achei uma solução muito elegante para a questão. E daí, quem gosta de política talvez vai lembrar dos elementos que aconteceram nacionalmente que acabaram servindo como respaldo para essa decisão. Há um tempo atrás, se não me engano, uns 2 anos atrás, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, estava indignadíssimo. Por quê? Porque o STF tinha decidido que os professores que se aposentaram, eles não podiam mais ser remunerados do recurso que era enviado lá pelo Ministério da Educação para o município gastar com educação. Ou seja, o servidor público de qualquer área da prefeitura, quando ele se aposenta, ele se torna um problema do caixa único do município. O aposentado da educação, não. Ele permanecia recebendo o salário dele, de aposentado, do Fundeb, que vinha do governo federal através do Ministério da Educação, para o município na Secretaria de Educação. Então, da educação saía para os professores da ativa, para o custeio das aulas, né, infraestrutura e tal, prédio, e saía para pagar as aposentadorias dos professores que se aposentaram efetivamente trabalhando como professores na rede pública municipal. E veio essa decisão do STF dizendo, ó, não pode mais. O servidor da educação, ele só é da educação enquanto ele está na ativa. Quando ele se aposenta, ele passa a ser um problema do caixa único do município. E o dinheiro que vinha do MEC permanecia vindo na mesma proporção. O problema é que o município de Porto Alegre começou a ter que desembolsar do caixa único para fazer o pagamento desse aposentado, que em Porto Alegre é um número absurdo, sei lá, 4 ou 5 mil aposentados na área da educação. E todo mês começou a ficar um dinheiro no caixa da educação. E qual é que é o incentivo que tem quando o município recebe mais recursos proporcionalmente numa área em que é amarrado para fazer o gasto? O incentivo sempre é o sindicato olhar aqui e falar, opa, dá para aumentar nosso salário? Óbvio. Tem dinheiro. Não tem o que fazer, paga salário.
E não pode gastar com outra coisa, porque senão dá mó zica, tudo...
Tem que gastar com educação. E daí tá, pá e tal, foi indo e bibi. Como é que a gente faz para resolver isso? E daí o secretário da Fazenda falou, não. De vez a gente pegar e tirar dinheiro do caixa único do município para pagar as isenções, vamos usar o dinheiro da educação, porque eu vou estar pagando passagem do estudante, que vai andar de graça. E daí nós fizemos uma consulta para saber se isso era possível ou não. E era possível. Por quê? Porque o governo federal, uma parte do recurso que ele manda, eu acho que ele chama de voo à escola, que é para comprar aqueles ônibus que vão fazer o transporte dos estudantes de área rural.
Transporte rural, aquele ônibus amarelinho, entendeu? Né?
Então, tipo assim, já existia o precedente para fazer o pagamento do transporte do estudante para o colégio, dentro da secretaria. Então, beleza. Por que então de vez a gente pegar e simplesmente colocar dinheiro, a gente não usa o dinheiro que está sobrando na caixa da educação para pagar a passagem do estudante que agora... vai ter uma nova lógica de financiamento. Só que não parecia razoável pagar 50% da isenção para esse estudante e esse estudante continuar pagando 50%, porque pareceria que nada tinha mudado. Então, qual é que foi a ideia que trouxe o prefeito à secretaria? Que ia pagar 100% da isenção da passagem desse estudante da rede pública municipal até uma renda per capita de R$ 1.600. Então, essa foi a solução que foi encontrada. Então, depois disso... algo que nunca teve em Porto Alegre, e com certeza não teve de maneira sustentável, era que as isenções não eram isenções. As isenções eram gratuidades, bancadas por uma fonte de financiamento que vinha da educação para financiar o transporte gratuito do estudante de Porto Alegre. Então, se for parar para pensar, dentro da cadeia desse recurso, o MEC financia a gratuidade do transporte público do estudante carente de Porto Alegre. E isso aumentou a sustentabilidade econômica das empresas, sem fazer nada de legal, trazendo uma lógica que aumenta, inclusive, a transparência do gasto público. Então, essa foi a questão. Nós voltamos uma lei, eu te mandei os vídeos ali, nós voltamos uma lei que tirava aquelas isenções desproporcionais que vinha de alguns agentes públicos, manteve policial, tá? Pelo apelo social que tinha. Até porque teve um caso de um policial fardado, eles não pagavam de qualquer jeito, tá? Mas como ele estava fardado e teve um assassinato sobre ele por conta dessa questão de ele ser policial fardado, isso, enfim, não
Repercutiu,
existia
né?
clima social para alterar isso, porque, né, como é que a gente vai expor ao risco policial que está indo para casa no final do dia? Não tinha como fazer isso, até porque, né, entre andar de graça ou pagar, ele preferia andar de graça, então era óbvio que ele ia se deslocar como fardado para casa e tal, e como já teve esse precedente, era impossível fazer qualquer tipo de alteração. Então o policial manteve. Mas o agente de inspeção de trânsito, Correios, oficial de justiça, o próprio professor deixaram de ser isentos e passaram o seu empregador a pagar a passagem. Ou seja, trouxe dinheiro novo para o sistema. A questão do 50% de isenção para os estudantes deixou de ser uma oneração para os usuários e passou a ser 100% bancado por esse dinheiro que vinha do MEC. Então aumentou, como se fosse a média de remuneração do sistema de transporte público em Porto Alegre. Agora eu vou falar sobre. Daí, essa foi a solução. Daí, quando foi aprovada essa lei, quando foi aprovada, ele começou a operar. O prefeito, eu falei: ah, pois é, minha ideia deu certo, que bom, que não sei o que e tal. Não que eu não tenha preocupações, tá? Depois eu falo de preocupações sobre a questão da lei. Depois que foi aprovada a lei, começou a funcionar, daí veio a discussão, e os idosos? Porque os idosos são a mesma lógica. Eles andam de
Eita, né?
graça, bancados pelos pagantes. Ponto. E daí, eu falei pro Melo, no dia que ele perguntou, tá aí os idosos, o que a gente faz? A gente não tem como acabar com as isenções dos idosos. Eu falei, sim, nem devemos. Porque não é nós que somos as pessoas que deram a isenção para o idoso. Quem deu a isenção para o idoso foi a Constituição Federal. Então, o governo federal deveria pagar essa isenção. Porque foi ele que concedeu, é a mesma lógica do estudante em Porto Alegre. Mesma lógica. E daí o que que eu falei pro Melo? Falei, Melo, processa o governo federal. Só que
Maravilha. Quem que inventa a história que paga a conta, pô.
é exatamente. Processa o governo federal. Eu sou de direita, tá? Eu gosto do Bolsonaro, mas o que que eu posso fazer? Tem que processar, tinha que discutir, tinha que ter uma fonte de financiamento para pagar o isento que eles obrigavam a gente a transportar, ponto, sem discussão. E daí ele não quis, porque o jeito do Melo é de diálogo. É impressionante. Tu tá brigando com ele, ele tá te ouvindo com paciência. É impressionante. Tem pessoas que são assim, eu não sei se é assim, mas tudo bem. E daí ele resolveu conversar com os senadores, pedindo que os senadores encontrassem uma fonte de financiamento para pagar os idosos. Isso aí tu pode tudo avaliar. A lei federal sobre esse tema foi feita após a lei municipal de Porto Alegre, por um senador do MDB a pedido do prefeito Melo. Então a ideia surgiu genuinamente em Porto Alegre. E daí o que eu queria que fosse processo, ele não quis processar, ele começou a conversar. Daí conversou com esse senador lá do Nordeste, não lembro o nome agora, não sei se não lembro o nome, não vou mentir aqui, mas é um senador do MDB do Nordeste. Eles protocolaram como se fosse um auxílio emergencial para o transporte público nacional por causa da questão da pandemia. Mas a lógica era, não era subsidiar o transporte público, era pagar os idosos. E daí, como o Pacheco tem relação com a empresa de ônibus, eu não sei quais são as relações de ônibus que ele tem, mas como o Pacheco
Nem
tem
posso
relações,
falar, porque senão o STF fecha nós aqui.
né? Ele tem relações com as empresas de ônibus lá do estado dele, não sei qual é que é o estado dele, Alagoas e tal. Não sei qual é que é, acho que é. Lá no Nordeste, lá.
Achei que é Minas, Minas Gerais.
Ele pegou e tocou para frente isso aí, e foi aprovada uma lei de auxílio às empresas de ônibus nacionais, nacional, às capitais. Se não me engano, foi 2 bilhões de reais, tá? Ou 200 milhões, não lembro exatamente. Mas eu sei que Porto Alegre recebeu 25 milhões. Só que na lei tinha 3 anos desse subsídio pago pelo governo federal aos municípios, para ajudar a custear a passagem do idoso, na mesma lógica. E no primeiro ano, o Bolsonaro mandou. E agora, o Melo teve que fazer revisão aqui do preço da passagem, de novo a mesma coisa e tal. E ele ficou esperando o governo Lula para ver se o Lula ajudaria os municípios. E o Lula não ajudou. Então, Porto Alegre adotou a postura de Porto Alegre bancar. Só que, agora eu acho, espero que agora a minha ideia sirva. Já que agora, inclusive, tem lei federal que está sendo descumprida para pagar a isenção do idoso. Eu espero que a Frente Nacional dos Prefeitos e a própria Prefeitura de Porto Alegre, de maneira individual, processe a União para fazer cumprir a lei que foi aprovada. Está em vigor, não vou saber o número da lei aqui, mas depois eu te mando no WhatsApp, para fazer esse custeio, porque quem diz que tem que ser gratuidade é que tem que ajudar a financiar ela. Então, esse foi o contexto dessa isenção, que daí agora, tudo falado, faz sentido falar, ouvir voucher do transporte. Faz sentido. Mas como a ideia foi construída, ela foi construída como se fosse para mitigar dores de cada uma das etapas. Dos vereadores que não queriam se indispor, do prefeito que queria subsidiar sem se arriscar, da sociedade que queria uma forma justa e módica da passagem ser cobrada, dos próprios mecanismos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, que concordam com o subsídio, mas também fazem toda a avaliação sobre se ela é justa ou injusta, se ela é acima do que devia ou não. E só para encerrar essa questão, na semana passada, o prefeito Melo anunciou que a passagem de Porto Alegre pelo terceiro ano consecutivo não sobe. Não sobe por conta disso, dessa questão do. Não é que não subiu os custos, mas a prefeitura está bancando a diferença, pagando essas isenções. Representam as isenções que eram 30 e poucos por cento das passagens, reduziram para 25 por causa da reforma. E esses 25%, 50% o município consegue bancar através de fontes próprias de financiamento. Os outros
A
50%
pessoa acha que está viajando de graça, mas a prefeitura está pagando.
está pagando. E quais são as fontes de financiamento que o município está tentando buscar para pagar isso? Porque sair do caixa único é difícil também, porque tem todas as outras áreas que precisam ser atendidas, né? O Vitor criou uma loteria municipal para fazer o sorteio lá e as pessoas que compram vão acabar subsidiando o transporte coletivo. A área azul de estacionamento, antes ela vinha para o caixa único, agora ela é convertida direto para o transporte público, nessa lógica, na lógica do pagar a passagem. E se o governo federal pagasse o que representam as passagens dos idosos que são dadas em isenção, mas não são bancadas pelo governo federal. A promessa do Melo é que a passagem que hoje é 4,80 cairia para R$ 4, tá? Se mandasse os mesmos 25 milhões que veio ano passado, que não é os 80 do cálculo, mas é os 25 que veio ano passado, a passagem esse ano poderia cair para 4,50 mais ou menos, tá? Daí é uma questão interessante. Por que que ano passado veio 25 milhões? E não caiu o preço. Uma pergunta justa, razoável e super lógica. É que ano passado foi feito as indenizações dos funcionários da empresa pública de transporte que fizeram PDV a partir da reforma estrutural que nós fizemos. Porque, além de tudo isso, nós temos cinco empresas de ônibus aqui em Porto Alegre, quatro privadas e uma pública. E a pública, ela custa para se manter 120, 130 milhões por ano, que não conta nesses 120 que são gastos normalmente para todas as empresas. E como esse PDV foi gasto 22 milhões só para fazer os acordos de demissão. Então, esse ano, os 25 ajudariam a reduzir, ano passado não tinha essa capacidade. Mas essa é a
Mas pode
história.
ter aumentado, o normal é ter aumentado, né?
3 anos seguidos que não aumenta aqui em Porto Alegre. Então, qual é que é o meu medo com essa ideia? A ideia é boa. A ideia é boa, ela é, como tu falou, eu nem tinha me dado conta. Ela é o voucher do transporte público, mas eu tenho medo. Eu tenho medo também. Por isso que é importante os órgãos de controle, e a própria sociedade, os próprios vereadores estarem vigilantes. E
Mas qual é o teu medo? Qual é o teu medo? Vamos lá, quais são os seus medos?
vamos supor que agora ficou lógico, todas as passagens. Porque a frase que eu gosto de usar é que todas as passagens são pagas. Todas. Algumas pessoas não veem que estão pagando a passagem. Mas aquela passagem dela foi paga. Ou ela foi paga pelo outro usuário, ou ela foi paga pela prefeitura através de pagamento desse voucher de transporte, ou através de subsídio, como acontece em São Paulo. Todas foram pagas. Ponto. O meu medo é, por exemplo, vamos supor que agora o município decida dar passagem de graça para todos. Por exemplo,
É uma moda que está surgindo aí, o tal da tarifa zero.
tarifa zero. Mas não é tarifa zero sem custo, né? É
Alguém vai ter que pagar.
tarifa
São alguns
zero
mil...
com
Aí de milhão
financiamento
vai
público,
para bilhão. Aí de
né?
milhão vai para bilhão.
E hoje, como a base de remuneração, a maior parte da remuneração vem da passagem do pagante, o cliente é o usuário. Beleza? Se a prefeitura resolver decidir assumir essa responsabilidade para si, fala, agora ninguém paga. É de graça. Qual é que vai ser o preço da tarifa? Pode ser qualquer valor. Pode ser R$ 20. Como eu não estou vendo dinheiro, tanto faz. O que importa é entrou na planilha de cálculo, cumpriu o cálculo ali, resolveu. É de graça. Mas pode
O
ser
teu medo
super.
é surgir uma nova caixa preta.
Pode ser superfaturado. É óbvio. Porque se tu tem uma fonte de financiamento infinita e todo o controle tá por parte do poder público. Beleza, tu não tá vendo quanto tá sendo gasto, pra ti não interessa, vai ser só o número fiscal ali, o número contábil. Isso pode ser usado também de maneira perigosa. Ah, beleza, então tá tudo de graça, tudo certo, e agora a passagem é R$ 20. E pode ser. E a empresa vai ser, a cada pessoa que passar vai ser R$ 20, entre aspas. A prefeitura vai pagar, mas não quer dizer que vai ser justo. Vai ser talvez ideologicamente correto, do ponto de vista de sustentabilidade econômico-financeira, mas não quer dizer que ele seja justo do ponto de vista né, social e de custo e de justa remuneração de quem empreende na área. Eu acho que esse é o meu único receio com relação a isso. E tu é a primeira pessoa que eu falo publicamente sobre isso, tá?
Ah, que honra, que legal.
Eu já falei assim de maneira informal para outros vereadores e tal, né, para outras pessoas assim, que são da área pública. Só que como ele é uma questão muito profunda, tu não consegue falar num recorte de 1 minuto num programa de TV, por exemplo, que nem aqui tem a Pampa, aqui em Porto Alegre,
Ah,
que é,
30 segundos, um
né? Tu pega
minutinho
e tu
só,
fala
qualquer.
isso, parece que, ah, o Gessé encontrou uma fonte de dinheiro para pagar os empresários, entendeu? Tu tem que conseguir completar o raciocínio de modo a todo o raciocínio fazer ser lógico. Talvez dentro desse vídeo eu consiga fazer um recorte lógico de 1 minuto e meio, mas para eu fazer essa construção lógica eu não consigo construir ela em 1 minuto e meio. Então, por isso que eu
Sim,
nunca tinha falado sobre esse tema
total.
antes.
Total, total. E, pô, muito bom ter você aqui no nosso podcast. Eu sou um cara que eu te conheci num evento alguns anos atrás, você com seu famoso monociclo,
Sim.
né? E as placas que você carrega com umas placas atrás de você. E assim, eu não sou de puxar saco de político, nunca puxei e tal. E até às vezes quando eu falo bem de algum político, o pessoal fica tudo, os outros amigos ficam todos, tenho muitos amigos, vereadores, deputados e tal. Ficam meio enciumados e tal, mas esses dias para trás eu fiz um elogio a você, que eu acho que muita gente ficou com ciúme, mas é porque é verdade. São poucos os vereadores liberais, e falar de forma geral, políticos liberais, que têm a pauta de mobilidade, de urbanismo, né? Como, né, o político liberal, eu vejo que muitos se perdem porque tem que defender tudo, né? De
Sim.
tudo tem que falar, e você tá mantendo uma consistência muito grande nessa pauta de mobilidade urbana. Eu te conheci, na verdade, com aquele projeto seu de urbanização de guetos, de vielas, né? Como é que é? Concreta. Concreta. Como é que é?
Concreta beco.
Concreta Beco. Eu achei do caralho, porque você vai dando dignidade para as pessoas mais pobres e é bacana. Eu queria que você explicasse as placas. Eu vi um vídeo seu um tempo atrás que você explicava o que significava aquela placa lá atrás de você, que
Placa
você
nas
sempre
costas aqui.
está com ela.
Agora tá no carro, tá? Eu tô aqui no interior,
Ah.
acabou que eu não tenho ela para mostrar aqui para vocês. O que acontece? Ninguém explica como se faz para ganhar a eleição. Todo mundo explica quais são as implicações das decisões dos políticos. Até tem uma frase interessante que uma vez eu ouvi, não lembro quem foi que foi, eu acho que foi Fernando Mitter da Band. Político não fala de política, político fala de eleição. Quem fala de política são os admiradores da política, né? E por coincidência, eu sou um político que tem admiração por política. Mas não necessariamente as discussões todas que eu faço com os outros políticos são políticas. Geralmente são mais sobre a questão de como se eleger, quais são as formas de conseguir ganhar visibilidade, ganhar penetração social, relevância e coisas nesse sentido. E ao longo do tempo, tu vai inovando, tu vai aprendendo, tu vai errando, e eu já errei muito. Nada errado do ponto de vista ético, mas errar de fazer investimentos que não são corretos do ponto de vista de retorno do ponto de vista eleitoral, por exemplo. Então, eu já tive uma Caravan. Muito legal a Caravan. Eu vou mandar para ti a foto da Caravan. Que eu personalizei ela como caça-fantasmas. E eu, quando era vereador em Viamão, ficava circulando pelas ruas de noite, buscando as lâmpadas queimadas, fazendo um mapeamento colaborativo de lâmpadas queimadas e tal. Eu submetia para a empresa de iluminação e tal, e papapá. Isso era show de bola, todo mundo me conhecia, gostava de mim, queria tirar foto com o carro, não sei o que e tal. Só que daí um segredo. Cara, o carro era um lixo, cara. Ele, em carro, anos 77, não conseguia. Eu não andava 300 km sem ter que parar em uma oficina. Então eu me indignei com o carro. Eu falei, bah, isso aqui não me serve, cara, não dá pra mim. Eu vendi o carro. Só que aquele era o meu gabinete móvel. E eu não tinha mais um gabinete móvel. E é, né? Cara, geralmente os gabinetes móvel de político acaba sendo aquelas vans com adesivo, que não sei o que e tal. E daí, quando eu deixei de ser vereador em Viamão, quando eu renunciei em Viamão para concorrer em Porto Alegre, eu conheci uma pessoa que hoje é meu assessor, que ele tinha um monociclo elétrico. Tem até hoje, é o Daniel. E daí eu me fiquei curioso, né? Porque não era meu assessor, nem ele era só um amigo, assim, que me seguia pela internet, eu nem conhecia pessoalmente. Falei, bah, meu, qual é que era essa rodinha aí? Qual é que é? Eu fui lá visitar ele, conhecia o monociclo elétrico dele, achei legal, ele falou, cara, quer aprender? Eu falei, bah, não quero aprender, porque se eu deixar cair vai quebrar, eu prefiro não aprender. Prefiro comprar o meu e. Mas ele me convenceu, eu preciso comprar um monociclo elétrico. Ponto. Não era pela questão da sustentabilidade, não era pela questão da pauta política. Comprei um monociclo porque eu achei legal.
Você achou maneiro e pronto,
Legal, é
foda-se.
isso aí. Comprei um monociclo elétrico e comecei a andar. E daí algumas pessoas que já me conheciam na internet começaram a me cumprimentar. E aí, Gessé, não sei o que e tal. E eu começava a colocar selfie, foto, não sei o que e tal. E eu comecei, as pessoas estão me olhando, estão me reconhecendo. Eu quero que elas me reconheçam mais. Eu peguei e coloquei a mochila com uma placa nas costas, com a placa pirulita, aquelas que tu vê que nem tem em eventos, escrito Gessé Sangalli, vereador de Porto Alegre. E daí eu transformei o meu deslocamento natural do dia a dia no meu gabinete móvel, que era o gabinete móvel da Caravan antiga. Então, só que agora, até a pauta sustentável, não sei o que e tal, é legal e tal. Eu acho que ele é mais sustentável do ponto de vista de ocupação do espaço do que do ponto de vista necessariamente ambiental, assim. Mas, sinceramente, não foi a minha intenção. Então, eu ando com aquilo pela cidade.
Precisa juntar muito esquerdista hoje para ser mais corretamente ambiental que você.
Eu, assim, ó, eu gosto de carros a
E
gasolina e,
fez
para
porque
mim,
você
o.
achou legal. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a pauta ambiental, principalmente na área de transporte, é um pessoal chato, cara. É um pessoal que fica, ai, a gente odeia o carro, tem que parar. Mas e aí? Vai fazer o quê? Então, assim, você achou legal o monociclo? Pô, as pessoas veem você no monociclo, fica com vontade de andar e tal. Isso é um incentivo melhor do
É o
que
melhor
ficar
incentivo,
querendo.
porque daí ele é genuíno, né? Ele é natural. E no instante que eu faço algo para provar virtude, e não porque é cômodo, porque eu gosto, na verdade vai ser uma moda temporária. Foi o caso da Caravan, por exemplo. E que nem, por exemplo, uma crítica que se tem aos carros elétricos, e eu gosto de carro elétrico, meu sonho é um dia ter um Tesla, mas ainda. Até o nome da cadeirinha é Tesla. Tesla! Tesla! O meu sonho é um dia ter um Tesla, mas ele não resolve boa parte dos problemas, que é a ocupação do espaço, embora seja muito mais seguro e tal. A grande vantagem que ele tem em frente aos carros da combustão tradicional é que ele tem mais torque, né, isso é o que dizem, né? Tem mais torque e ele acaba sendo mais divertido de guiar. E é mais seguro também, né? Porque ele tem a questão da gestão ali do entorno e tal, filmagem e tal. Então, essa é a questão do ponto de vista de mobilidade. Acabou sendo uma alternativa. E isso acabou me proporcionando algumas vantagens, tá? Porque mesmo no meu deslocamento diário, eu estou indo para a câmara, estou voltando da câmara, eu estou simplesmente me deslocando. As pessoas me veem e buzinam, e eu tiro foto, e eu converso com as pessoas e
Exato.
tal. Então, acabou se tornando uma marca e um ponto de conexão com as pessoas. E um ponto de conexão, que nem a Anne fala, que a Anne é minha deputada federal, é um ponto de conexão offline. Porque as pessoas hoje estão muito conectadas, né? E não tem problema estar conectadas. Mas as pessoas sempre se veem pela internet, pela TV, não se veem pessoalmente. E quando o cara passa por mim andando pela ciclovia, com a rodinha enquanto ele está de carro, ou eu passo por ele quando ele está no congestionamento, ele bala o GC ali e tá, tal, a gente conversa e tá, tal. Mas do ponto de vista urbanístico, tu mencionou ali, eu achei interessante, agora a Porto Alegre está revisando o seu plano diretor.
Sim.
Agora, semana que vem, se não me engano, já vai ser votado. Hoje mesmo de madrugada, eu formei o bloco partidário. Eu vou compor o plano diretor. a revisão. Aqui em Porto Alegre são 36 vereadores, teoricamente eram para ser 12 vereadores membros da comissão. Só que, como são 17 partidos, essa pulverização política acabou gerando tantos partidos. Em 2000 e, em 99, a primeira vez que teve plano diretor, foram 13 partidos que tinham representação na Câmara. Então, eles fizeram uma alteração na lei para transformar de 12 para 13. E dessa vez, como tem 17, se formaram 14 blocos partidários, então eles aumentaram para 14. Então, vão ser 14 membros do plano diretor aqui da cidade de Porto Alegre. Só para explicar o que é o plano diretor, né? Eu vejo o plano diretor como sendo a constituição municipal do ponto de vista urbanístico. Quais são as regras que vão ser seguidas daqui para diante pelos próximos 10 anos? Só que eles vão ter reflexo pelos próximos 50, 60 anos. Porque o prédio que foi
Exato.
construído ao longo dos próximos 10 vai durar 60, 70, 80, 100 anos. Então, vão ter, vai estar tá sendo feito isso. Então, a prefeitura contratou uma consultoria, uma empresa de arquitetura para fazer a consultoria, para fazer o diagnóstico do plano diretor como ele está. Esse diagnóstico ele ouve a sociedade através de audiências públicas, ouve os servidores, ouve os empresários, e ele vai fazer um texto. Esse texto vai passar pela Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, vai ser enviado para a Câmara, e essa comissão de 14 vereadores vai avaliar esse plano diretor. São sete grupos temáticos, tá? Não vou lembrar os sete aqui, mas tem a questão de mobilidade, questão de infraestrutura, questão de infraestrutura privada, gestão da cidade, ambiente natural.
Segurança,
Daí
um
tem
monte de
toda essa
coisa.
questão. E são sete relatores. Cada vereador vai ser um relator de uma área. O presidente da comissão provavelmente vai ser o Idemir Sequin, que é do MDB, que é parceiro do prefeito, que também é do MDB. E eu estou tentando ser o relator global do texto. Porque justamente eu gosto do tema, me envolvo, acho legal. Se não puder ser o relator global, vou tentar ser no mínimo o relator da questão do texto relativamente à questão de mobilidade. Mas, como tu falou, gosto do tema e quero poder contribuir. E agora, no final, teve o Atlantos, né? Nos chamaram
Isso.
ali, chamaram os três vereadores para participar, só para encerrar
Não,
minha
tranquilo.
fala. Chamaram três vereadores para participar. Eu, a vereadora Mari e a vereadora Ramiro. Eu sou do Cidadania, o Ramiro é do PSDB, a Mari é do Novo. E daí lá estavam vários arquitetos, urbanistas, tinha, até esqueci o nome daquele arquiteto urbanista que fala da questão que as cidades são empresas, são um mercado de trabalho.
Isso, é o Alain Bertrand, a gente falou
Alain.
dele aqui já, lançou o livro dele, Ordem Sem Design.
Eu comprei. Não, eu perdi a assinatura dele, mas perdi o autógrafo, mas enfim. Comprei lá e tal, eu estava assistindo e tal, arquitetos falando, vi. E no final chamaram os vereadores para falar. Aí subiu lá um, pá, pipi, pá, não sei o que e tal. Subiu a Mari, falou bem também, pipi e tal. E daí subiu eu. E daí, né? Liberal prático, né? Não sou um liberal acadêmico nem empresarial, sou um liberal prático, do dia a dia. E na verdade, a minha profissão, eu sou servidor público, tá? E daí eu falei, cara, vamos ser sinceros. Nenhum de nós se elegeu porque sabia alguma coisa. Todo mundo se elegeu porque tinha voto.
Exato.
Então é óbvio que é importante esses momentos de conexão com pessoas que são da área. Porque, por mais que eu seja, eu tenha tido um insight legal sobre a questão do transporte, e, cara, é um universo dentro de cada área que é absurdo. O cara com doutorado não vai saber tudo que precisa para resolver os
Exato.
problemas. Então eu falei,
Exatamente.
cara, eu tenho voto. Eu gosto do tema, mas os especialistas são vocês. Então, assim, vocês têm que estar lá para me ajudar, para eu não escrever uma regrinha boba, que na prática devia ser bom, vai ser ruim. Porque é porque ela parecia boa, então eu vou colocar aqui. E, na verdade, esse é o grande incentivo que os políticos têm. O incentivo do senso comum. Eu não sei se é bom. Mas se
Estão
parece
falando que
que
é
é
bom,
bom, eu vou fazer.
bora.
Porque senão, né? Como é que o meu eleitor vai interpretar? E essa é a maior armadilha que tem na política. Porque o que tem, eu chamo de lei trouxa, tá? O que tem de vereador de lei trouxa, só para sinalizar virtude, para
E não
um grupo de
fazer que nem
eleitores.
você fez, se debruçou no tema, quis resolver, né? Mesmo como você disse, sendo um liberal prático, sabia ali o rumo, se dedicou, buscou, quis ali identificar. Só para nossa audiência aqui saber, esse evento foi aconteceu no dia 15 de abril de 2023, é a Conferência Atlantis, é uma conferência que sempre acontece junto com o Fórum da Liberdade, organizado justamente pelo Instituto Atlantis. E esse ano o tema do evento todo foi Cidades do Futuro, que cidades nós queremos. Então, Eu palestrei, o Anthony Ling palestrou, o Alain Bertrand também, o Titus Gebel, que é um alemão que fala de cidades privadas, vários arquitetos aí do Cidades Responsivas, que é um projeto muito bacana que tem aí em Porto Alegre, falaram. Então, assim, foi só para fazer o registro aqui, que foi um evento que eu gostei muito. Os liberais estão começando a acordar para a importância de se discutir as cidades, porque nós vivemos nas cidades, né?
Sim. Não, e foi onde nós consolidamos essa nossa conversa aqui. No final,
Foi,
eu peguei o
exatamente.
telefone do teu assessor ali, eu acho, que foi antes que entrou em contato comigo aqui pelo WhatsApp, e a gente conseguiu fazer essa conversa.
Perfeito. Gente, se deixar aqui, eu e o Gessé, a gente fica conversando horas, mas. Gessé, muito obrigado pela tua participação no nosso podcast. Poder falar esses bastidores de construção de ideias boas é muito importante para as pessoas saberem a importância, até mesmo saber como é que poderia estar cobrando do seu vereador na sua cidade. Graças a Deus, nossa audiência ela é bem ampla e ela está em várias cidades do Brasil. Então, ó, ideias boas, vocês conseguem até explicar o caminho das pedras aí para o seu vereador, para você melhorar a alocação de recursos na sua cidade. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Ficamos até a próxima. Lembrando que transportar é preciso, o embarque é imediato. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gessé.
Obrigado pela oportunidade. Tamo junto.